Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos com mais um boletim dando destaque para o mercado do boi. Sabe aquela força que o mercado tinha até semana passada? Essa semana o ritmo de alta já diminuiu e algumas cotações, inclusive, já retrocederam um pouquinho. Ontem a gente conversou, por exemplo, lá na região de Barretos, o pessoal, os pecuaristas lá de Barretos, relatando para a gente que perderam aí aquele patamar dos R$ 150 ou próximo disso que eles estavam conseguindo negociar na semana anterior. O que será que aconteceu? Que mudanças ocorreram aí no cenário para que justificasse essa frouxidão, digamos assim, do mercado do boi? Vamos perguntar para quem entende, vamos conversar com Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. É isso mesmo, Alex? Tem realmente uma situação diferente dessa semana em relação às semanas anteriores? Em relação ao preço, principalmente, da arroba?
Olá, Alexandre. Boa tarde a todos. Bom, desde o começo da semana, desde segunda-feira, a gente já viu uma situação um pouco diferente do que a gente vinha vendo já um mês e meio, né? O mercado, né? A situação de firmeza ainda existe. A gente tem ainda uma forma geral, né? Olhando para todas as praças, um mercado ainda firme, mas em algumas praças específicas a situação já começou a se inverter, né? Os frigoríficos já começaram a perceber que existe um estoque um pouco maior de carne, não existe tanta necessidade de se intensificar a compra de matéria-prima como tinha semanas anteriores, e naturalmente isso já vem pressionando o mercado e fazendo com que essas empresas passem a ofertar preços menores do que ofertavam na semana passada, e a gente já começa a ver alguns recuos negativos, coisas que ficaram praticamente um mês e meio sem acontecer, né? Mas ainda são movimentos pontuais, em algumas praças, volto a dizer, onde não se há muita necessidade, ou os frigoríficos dessas praças já estão com escalas que julgam confortáveis, né, para continuar os abates no curto prazo. Mas ainda existem praças, sim, com uma situação de firmeza, de reajustes positivos e dificuldade para comprar matéria-prima.
Então, o problema não é oferta, o problema está na demanda, então, Alex.
O problema não é a oferta, né? O cenário ainda é de pouca oferta, de pouca disponibilidade de matéria-prima. Logo vai começar a entrar o segundo giro de confinamento, mas como a gente disse, isso não é um fator preponderante para o aumento de oferta. A gente deve ter um segundo semestre com
Alô?
disponibilidade restrita de animais, né? Mas o que mudou um pouquinho é que as compras de matéria-prima, né, andaram um pouquinho mais. O ajuste hoje está tão fino. E ela andou um pouquinho mais do que a demanda, que caiu, né, em relação ao começo de mês. E aí faz com que essas praças tentem pressionar o mercado. A própria margem das indústrias, na hora que a gente começa a olhar lá desde o comecinho de agosto, finalzinho de julho, comecinho de agosto, que era de 40% a margem da indústria, hoje está em 20%, né? Então estava na cara que uma hora, se não houvesse uma resposta da demanda, estava na cara que uma hora essa margem diminuindo da indústria ia limitar as valorizações, e isso aconteceu.
Você falou aí dos estoques de carne tão elevados, Alex?
Alexander, nunca tiveram enxutos, né? Nunca tiveram com um grande ajuste. A própria margem das indústrias deixa claro para a gente, né? Se a situação fosse de mercado extremamente justo, a gente teria o frigorífico mantendo a margem de comercialização, que era de 40% no final de julho e agora está em 20%, né? Então ficou claro que o estoque, embora não fosse muito grande, porque a gente sabe que não tem muito abate, não está se comprando muito boi no país porque tem pouca oferta, mas ele nunca foi um estoque a ponto de permitir um reajuste da carne, né, a ponto de permitir uma manutenção do resultado da indústria. Isso aí demorou, mas uma hora, como a gente está percebendo agora, começa a afetar o mercado.
E as escalas, Alex?
Bom, as escalas médias hoje em São Paulo, né, são de 4, algumas indústrias com 5 dias de abate, algumas delas até fora das compras, tá? Isso faz com que esse um dia mais escala. Semana passada a escala média era 3, 4 dias, a gente pode dizer que é 4 ou 5 dias. Então, esse um dia mais escala já foi suficiente, né? Tamanho o ajuste que a gente tem hoje no mercado já foi suficiente para que houvesse pressão em algumas praças pecuárias do país.
Quer dizer, tem carne no estoque, tem uma escala não digo confortável, mas assim, que atende aí uma demanda imediata. Enfim, o mercado está tranquilo, mas tem aí uma possibilidade de mudança de cenário, de perda de tendência de alta aí para os preços, Alex?
Alexandre, eu não acredito que a gente tenha uma reversão de cenário, né? Que o mercado entre numa situação de baixa. Ainda é um cenário típico de entre safra, né? Com pontualmente algumas desvalorizações, tendo visto que a gente teve uma alta forte no último mês e meio. Então, algumas desvalorizações pontuais elas devem acontecer, mas eu não acredito num cenário de reversão da firmeza no curto e médio prazo. A gente deve respeitar essa tendência. Outubro e novembro geralmente são os meses em que tem o maior preço do arroba ao longo do ano, né? Então, imagino sim que ainda, apesar de não acreditar ainda numa demanda melhor, que seria o fator que daria musculatura para o mercado subir num ritmo mais acelerado, mas embora não deva ter um crescimento muito importante de demanda, é que a gente ainda está numa situação econômica ruim. Mas a oferta ela deve ser restrita a ponto de só ela sozinha conseguir manter pelo menos a firmeza do mercado no curto e médio prazo.
Muito bem. Agora, até que ponto, Alex, a prisão do Joesley no final de semana e do Wesley hoje, ou nessa última noite aí, pode mudar essa tendência ou pode interferir, de alguma forma aí na formação dos preços, Alex?
Alexander, assim, eu não consigo ver, pensando em fundamentos no mercado, de que forma que isso poderia afetar, né? Pensando especificamente em mercado físico. Aquele momento que a gente teve o risco de insolvência financeira, né, lá em março, em abril, quando houve as delações, quando houve, ali sim existia um risco de insolvência financeira da indústria, isso já foi superado, hoje a indústria opera normalmente. Eu vejo esses acontecimentos aí muito mais como desdobramento daquela investigação que começou no primeiro semestre e que o mercado já precificou isso. O que pode acontecer é uma mudança da presidência da empresa, mas isso não deve mexer com os outros cargos estruturais, mesmo que mexa, né? A gente está falando de operação de indústria, de operação de compra de boi, operação de venda de carne. Não consigo ver isso mexendo com operação do JBS, operação de compra e venda de compra de boi e venda de carne, a não ser que algum fato novo venha a acontecer, né? Isso a gente não pode descartar nunca. Mas o que a gente tem até agora, praticamente não há nenhum indício de que isso vá impactar no mercado do boi, tá? É claro que quando isso acontece, infelizmente a gente vê muito pânico sendo gerado no mercado. Enfim, acha-se que isso vai acontecer, não sabe por quê, mas o achismo, né? O achismo nessas horas é muito prejudicial, né? Acho que pode acontecer isso, acho que a coisa vai piorar, mas assim, você não vê base sólida para que isso aconteça. Então, enfim, eu acho que o que existe agora hoje no mercado, se existe alguma coisa, é muita especulação e pânico, né? Não diria pânico porque a gente não vê uma situação generalizada. Acabamos o nosso levantamento agora e praticamente não se falou nesse assunto, nosso levantamento de preços aqui, né? Por parte dos nossos informantes. Mas existe especulação, existe medo. Mas pensando em fundamento, não vejo nenhum motivo para que isso impacte no mercado físico agora.
Isso é legal de ser dito, né, Alex? Porque, assim, aparentemente, em termos de operação do JBS, nada muda. Agora, tem o efeito psicológico da coisa, que é a postura de outros frigoríficos, tentando aí também se aproveitar da situação, não?
A gente sabe que nesses momentos existem todos os tipos de posicionamentos, né, Alexandre? Mas o que a gente tem que ficar muito claro é que não existe, volto a dizer, não existe nada que aparentemente, nenhum fundamento que indique que isso vai impactar. A gente tem um exemplo esse ano, né, em 2017, quando surgiu a Operação Carne Fraca, o mercado, em uma semana, em algumas praças, caiu R$ 10, né? Quem entrou nessa barca, quem vendeu com medo, entregou arroba boia R$ 10 a menos, né? Quem esperou para vender 2 ou 3 semanas depois, praticamente não teve prejuízo porque o mercado se recuperou, né? Então a melhor coisa a se fazer é ter cautela, é observar o mercado, é saber como essas coisas vão se desenrolar, né? É até muito estranho porque até uma semana atrás não se tinha nenhuma pressa de vender boi. A gente falava, gente, vamos aproveitar, o momento é bom, os preços estão em patamares interessantes para 2017, existe muito risco de demanda daqui para frente. Então, por que não aproveitar? E praticamente muita gente não tinha pressa de vender o boi há uma semana atrás, né? E agora que a situação surgiu, esse fato novo, que nem é associado ao mercado, né? É uma pessoa física associada a uma grande empresa do mercado, mas que, volto a dizer, não tem nada aparentemente relacionado com o mercado. Muitas vezes a gente quer correr para vender o boi. Então é bom esperar, ver o mercado que vai acontecer, deixar o mercado responder para aí sim se posicionar, né? Eu acho que é a melhor coisa a fazer.
Muito bem.
A melhor coisa a
Agora,
fazer.
você já deixou claro para a gente, né, Alex, que você não acredita numa reversão de tendência. Mas e o contrário, uma volta do movimento de alta nesse momento é para ser considerado?
Alexandre, é o que eu disse, né? Assim, quando eu digo que eu não acredito em reversão de tendência, eu não acredito no mercado baixista, né? Eu acredito no mercado firme com possibilidades de valorizações, nada parecido com o que aconteceu agora em julho e agosto, né?
Tá.
Mas hoje ainda a gente vê que pode acontecer valorizações. Para que isso aconteça de forma intensa, crescimentos fortes da arroba daqui para frente, é aquela velha história, né? Se não houver uma resposta da demanda, se não houver um crescimento do escoamento de carne, a ponto de fazer com que os frigoríficos corram atrás da matéria-prima para abastecer esse mercado crescente, é praticamente possível que haja uma grande valorização daqui para frente, né? Mas hoje, né, apesar de toda essa esse murmurinho no mercado, que querendo ou não gera alguma instabilidade, né? Mas hoje eu não vejo nenhuma possibilidade de reversão de baixa, tá? Do mercado vir trabalhar em baixa no curto e médio prazo.
Tá, mas eu digo assim, temos expectativa de que a demanda se mantenha ou melhore daqui para frente? Porque me parece que começo de setembro foi até interessante aí em termos de demanda interna, teve
Foi.
aí também bons números de exportação no mês de agosto e parece que setembro também caminharia aí nesse mesmo ritmo de exportação, enfim. Temos cenários novos ou perspectivas novas para a demanda, no seu ponto de vista, Alex?
Alexandre, assim, realmente o que você disse aconteceu, né? A gente teve um começo de setembro com situação boa de venda. Porque a gente tinha um estoque pequeno de carne, porque a matéria-prima era difícil de ser encontrada, e aí você junta pagamento de salário com feriado, são fatores que ajudam a escoar a produção, né? E aí você teve uma situação boa de venda de carne em setembro, exportação em agosto vem bom resultado, mas aí pensando aí no prognóstico para segundo semestre, ainda gera uma grande incerteza, que é o que me faz seguir aconselhando os produtores a sempre que houver a possibilidade de negociar, realizar, né? Embora os números da economia já estejam melhores, esse crescimento de PIB do segundo trimestre veio foi uma surpresa positiva para todos, né? Os próprios economistas não acreditavam nisso. O próprio boletim Focus do Banco Central, depois que surgiu esse número, saiu de uma projeção de PIB final do ano de 0,3 para meio. Então é um crescimento importante que mostra que mudou-se, né, a cara, os prognósticos para a economia. A gente tem uma redução de endividamento da população, inflação menor, taxa de juros menor, o emprego cresceu no primeiro semestre desse ano, o primeiro crescimento depois desde 2014, mas a gente ainda não vê efetivamente isso na população, né? Imagino que isso demore para que a população comece a sentir isso no bolso, tá? Existe um índice importante que a gente costuma olhar, que é o índice de confiança, o índice de intenção de consumo, né, das famílias. Esse índice de intenção de consumo ele vem praticamente inalterado desde fevereiro e março, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, o sentimento que a gente tem de que isso ainda não impactou no bolso das famílias, esse índice deixa claro para a gente, né? Que ainda tem-se um sentimento lá do começo de 2017, quando o prognóstico econômico era pior do que o atual, tá? Então, baseado nisso, a gente, claro que eu não descarto uma melhoria de consumo no segundo semestre. Eu até acredito que esses meses finais de ano, novembro e dezembro, com pagamento do 13º, deve dar algum fôlego para o consumo, mas nada que nos permita um grande crescimento de venda, a ponto de acreditar numa arroba subindo de forma muito intensa até o final de 2017. Então, a melhor coisa a fazer, quando houver oportunidade, é aproveitar os preços que ainda estão em patamares interessantes em 2017.
Hoje em São Paulo, quanto se paga pela arroba, Alex?
Sander, hoje fala de uma arroba já livre, descontada do Fundo Rural de R$ 144 até R$ 145 à vista. E nos negócios a prazo de R$ 146 até R$ 147 também livre de Fundo Rural.
Tá bem precificado, na sua opinião?
Alexander, eu acho que para 2017, a gente vendo que o mercado subiu quase lá, do meio de julho para cá, subiu R$ 21, R$ 22, né? Então é uma alta extremamente expressiva, para um ano em que a gente teve carne fraca, volta de Fundo Rural. risco JBS no primeiro semestre, enfim, uma somatória de coisas que nos mostrava um ano muito ruim pela frente, né? E aí, de uma hora para outra, arroba subir R$ 21, R$ 22, não tem como a gente reclamar, né, desse patamar de preço hoje. Então, considerando isso, toda essa conjuntura, a gente pode dizer que é um momento bom para ser aproveitado. Não pode deixar passar, porque grande parte de toda aquela incerteza, aquele risco que tinha em 2017, ele acabou sendo dissipado com essa recente alta no preço.
Muito bem. Alex, obrigado por enquanto pela sua análise, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a você, um abraço a todos. Até a próxima.
Até mais. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, trazendo as informações do mercado do boi. A margem estreitando dos frigoríficos, já era previsto que pudesse haver essa tentativa aí de recuo das cotações. Temos aí um movimento de segunda quinzena do mês que é típico de demanda mais fraca. Temos um estoque um pouco mais elevado de carnes aí, o que justifica essa certa tranquilidade do frigorífico, essa falta de necessidade de vir ao mercado e ser mais agressivo nas compras de matéria-prima e escalas um pouco mais alongadas, um dia, 2 dias a mais do que a gente via na semana passada, 4 a 5 dias no estado de São Paulo. Motivos suficientes para dar uma baixada ali naquele ritmo de alta que a arroba do boi vinha registrando nas últimas semanas. Mas o Alex fez questão de frisar que não acredita numa reversão de tendência, ou seja, nos preços voltando a cair aí nesse curto prazo, pelo menos, não dá para se pensar nisso, até porque a gente ainda tem a situação da oferta de animais bastante apertada nesse momento. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Eu começo mostrando para vocês os negócios lá na BMF. O dia começou com setembro subindo R$ 142,80, alta de 0,07%, e outubro subindo 0,14% a R$ 139,80. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF, medido pelo CPEC, ontem fechou a R$ 133,98, também sentindo aí essa regressão dos preços, queda de 0,97% no indicador de ontem. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outras notícias em destaque, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.